a primeira reunião ministerial do ano. Também por aqui as novas versões sobre o plano golpista. E no cenário internacional, a Rússia pode ter tido as eleições mais corruptas da história. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Bicho, nessa terça, dia 19, eu desabafo contigo. Eu não sei como é pra você, mas eu pessoalmente acho difícil demais ficar ativo em todas as redes. Como assim? Pega e posta, e vai na academia e posta, e trabalha e posta, e come e posta. Meu Deus, é tão mais legal ser low profile. Mas algumas profissões demandam exposição, inclusive a minha. Mas pelo menos o que me consola, afaga a alma, é que não fui eu que levei um puxão de orelha do presidente da República por ficar quieta aqui na minha, bem na maciotinha aqui, quieta no meu canto. E é isso que eu te conto agora, no pé do ouvido. Isso, o presidente Lula usou a primeira reunião do ano com seus ministros para enviar um recado direto. É hora de colher e não de criar novos programas. Depois ali do encontro, que durou pouco mais de 4 horas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que, abre aspas,
e o que o presidente pediu na segunda etapa da reunião é que cada ministro e ministra procure revisitar tudo que lançou, que ele não quer ver anunciado novos programas, novas ações, e sim concretizar aquilo que foi lançado, que já tem um portfólio bastante robusto, e que a gente procure agregar em indicadores que sejam compreendidos pela população os resultados do governo, os resultados da economia, os resultados das coisas que nós estamos fazendo. E evitar pulverização para evitar o que a gente chama na gestão de efeito aerossol, né? Quando você faz pulveriza demais e não comunica de forma concentrada, você dispersa e as pessoas depois não enxergam que ali o aerossol foi acionado.
Fecha aspas. E ainda, sob pressão pela queda de popularidade registrada em diferentes pesquisas, Lula cobrou que os ministros viajem mais e divulguem os feitos do governo. O ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, tentou sair pela tangente, ficou vermelho e minimizou eventuais problemas na área da comunicação, dizendo que o governo vai investir na segmentação das redes sociais. Lula também pediu que as eleições municipais fiquem em um segundo plano e se queixou dos números da dengue. E disse que é preciso estica daqui, estica dali, fazer com que os recursos rendam, possibilitando que as ações que estão no orçamento sejam entregues. Poxa, e ele tocou no calcanhar de Aquiles, tá? O Lula aproveitou para dizer que quer ser avisado das crises antes dos problemas ganharem grande proporção. Ali, ao se dirigir diretamente a Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, às vezes fala mal do ministro. E aí o Padilha respondeu assim: às vezes não, presidente, fala todo dia. Lula, então, prometeu organizar um aperitivo para Padilha e Lira terem uma DR, discutirem a relação. Uma azeitoninha cai bem, hein? Para desencaroçar tudo, um tremoço. Aí pode aproveitar quando Lira perguntar: ô, tem mais recurso pro Centrão? Padilha responde que trem não, moço. Ô, trem, né? Sempre tem. Mas, ó, segundo interlocutores, na parte fechada do encontro, mistério, o Lula desdenhou das pesquisas, lembrando que lá em 89, contradizendo os levantamentos foi para o segundo turno como Collor. Os ministros então explicaram que Lula recorreu à lembrança para dizer que pesquisas são retratos do momento e que é preciso ter calma ao analisar os resultados. Já o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, dono do dinheiro, destacou que uma política econômica pragmática é capaz de guiar as expectativas do mercado. Nas palavras do ministro, quando a política econômica do governo é consistente, pragmática e responsável, não são as expectativas do mercado que a guiam. É ela que guia as expectativas do mercado. Então, o que ele quis dizer? Já que as ações dele não estão guiando o mercado por enquanto. Mas, ó, em relação à agenda do ano, Haddad mencionou, entre outras prioridades, a regulamentação da reforma tributária e o desenrola para pequenas empresas, assim como a revisão das dívidas estaduais. E é importante trazer aqui uma análise interessante de uma colunista do Valor, a Lu Aikuota. Abrindo aspas para ela, Lula aproveitou para avisar que cortes no orçamento às vezes são necessários. O governo divulga nessa sexta o primeiro relatório de avaliação de receitas e despesas primárias do ano. Relatório que analisa o comportamento das contas públicas indica se é ou não necessário conter despesas para cumprir as regras fiscais. E a aposta majoritária nos bastidores é que seja sim anunciado um bloqueio de despesas. Fecha aspas. Mas teve indireta, garota! Ao abrir a primeira reunião ministerial do ano, o presidente comentou a investigação sobre a suposta tentativa de golpe para manter o antecessor no poder. E Lula disse com todas as palavras que, além da recusa de alguns dos ex-comandantes das Forças Armadas, o golpe não aconteceu porque Bolsonaro seria um covardão.
Então, se há 3 meses atrás, quando a gente falava em golpe, parecia apenas insinuação, hoje nós temos certeza que esse país correu sério risco de ter um golpe em função das eleições de 2022. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão.
Depois do tremoço, a gente vem pro caroço no angu, porque falando nele, aliados de Bolsonaro e alvos da investigação da Polícia Federal rechaçam a versão de que o general Marco Antônio Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, ameaçou prender Bolsonaro se ele insistisse numa trama golpista. Estão refutando isso aqui, nada disso. Os outros investigados dizem que essa versão é uma tentativa do Freire Gomes se safar de tirar a suspeição de omissão e prevaricação dos ombros. Também argumentam que Bolsonaro não ouviria uma ameaça de prisão sem reação. O senador Ciro Nogueira, ex-ministro-chefe da Casa Civil, que nunca perde uma oportunidade de falar, criticou o general. Ele escreveu assim nas redes, abre aspas, está absolutamente provado que há um criminoso. Ou o criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe, ou o caluniador que denuncia hoje, não tendo ocorrido. Fecha aspas. É, Ciro, falta pouco para descobrirem os criminosos. Tic-tac, tic-tac. Enquanto isso, eu não vou prevaricar. O meu chefe mandou um recado e eu repasso para você.
Olá, sou Pedro Doria, editor do Meio. Você já ouviu o instante exato em que aconteceu o golpe de 64? Ele mostra a natureza crua de como um golpe acontece. Ele ensina muito sobre o golpe que foi planejado em 2022. O ponto de partida já está no YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast.
Poxa, e a gente volta aqui ao noticiário, no cenário internacional, com uma notícia que é muito, muito delicada mesmo. O Programa Mundial de Alimentos da ONU declarou ser iminente um estado de fome generalizada no norte da faixa de Gaza. Segundo a entidade humanitária, a escassez de alimentos atinge 70% da população na área e pode colocar vidas em risco caso a operação militar israelense se prolongue. Josep Borrell, o chefe da diplomacia da União Europeia, disse que a fome está sendo usada como arma de guerra. E ainda ontem, Israel ocupou mais uma vez o Hospital Shifa, onde milhares de palestinos estão refugiados. Ocupou alegando que integrantes do Hamas se reagruparam dentro do complexo. O complexo que é o maior de Gaza. Enquanto isso, uma outra luz vermelha acende na Rússia, que acabou de ter a mais corrupta eleição já realizada na história. Pelo menos foi assim que o grupo de observação independente russo Golos classificou o pleito desse fim de semana que deu a Vladimir Putin mais um mandato de 6 anos como presidente. A organização disse que, abre aspas, "nunca antes vimos uma campanha presidencial tão distante dos padrões constitucionais", fecha aspas. De fato, dos 5 candidatos que inicialmente enfrentavam Putin, 2 foram tirados da disputa depois de críticas à invasão da Ucrânia e os outros 3 nunca fizeram uma oposição de fato. Mas a gente tem visto que não tem muito o que fazer, o Putin segue no poder. E em um grande evento na Praça Vermelha, sob uma faixa celebrando o 10º aniversário da tomada da Crimeia dos ucranianos, o Putin sinalizou que a guerra continuará e, em um tom expansionista, apelou à união para trazer o povo do leste à Ucrânia, nas palavras dele, de volta à casa da família. Somos recordistas, mas não tenho o que comemorar. 1.889.206. Esse é o tanto de casos prováveis e confirmados da dengue aqui no Brasil. E aí, ao atingir esse numeraço, a gente bateu o recorde histórico, porque essa é a maior taxa desde que a contagem começou a ser feita, nos anos 2000. Até então, o recorde anterior era de pouco mais de 1 milhão e 600 mil casos, que foram registrados em 2015, naquele surto, você lembra? E tem uma outra taxa que nos ajuda a entender a dimensão, a seriedade da questão. Para cada 100 mil habitantes, o número do coeficiente de incidência está em 930,4. E daí, o que isso significa? A OMS considera a situação de epidemia quando esse parâmetro chega a 300. A gente passou 900. E também nesse ano, aqui no país, 561 mortes já foram confirmadas e outras 1.020 seguem sendo investigadas. Mas para contrabalancear o recorde ruim, porque nem tudo é péssimo, uma notícia animadora. O desmatamento na Amazônia Legal em janeiro e fevereiro foi o menor em 6 anos. Isso segundo os dados divulgados pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Nesse período, foram derrubados 196 km² de floresta nessa região. Uma redução de 63% em relação aos 523 km² desmatados nesse mesmo período do ano passado. E para você visualizar, a Amazônia Legal abrange Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e ainda uma parte do Maranhão, correspondendo a 59% do território brasileiro. E do pulmão do país, passamos ao coração, que às vezes está meio debilitado, né? Mas no mês que vem vai ser enviado ao Senado o anteprojeto do novo Código Civil, elaborado por uma comissão de 38 juristas. E essa proposta vai trazer várias mudanças, como o reconhecimento dos animaizinhos de estimação como seres sencientes. Ou seja, o intuito é que eles parem de ser tratados como objetos ou propriedades. Já o capítulo de direitos da família traz mudanças que prometem causar polêmica com a ala mais conservadora do Congresso. A começar pelo nome, que vai mudar para Direito das Famílias, com S, reconhecendo então a existência de diferentes arranjos familiares. E uma outra novidade é que os cônjuges deixam de ser herdeiros obrigatórios. Mas essa aqui continua sendo herdeira, ao que tudo indica. É que a gente não sabia mais se ia herdar o trono, se estava aqui no Brasil, se ia participar do programa Encontro. Aqui no podcast ela não vinha, a gente não sabia o que, ia rolar, mas aparentemente nada rolou. Aparentemente. A princesa de Gales, a dona Kate Middleton, foi vista em público com o marido, o príncipe William. Isso depois das inúmeras suspeitas sobre o estado civil, estado de saúde, todas as suspeitas do mundo. Depois que foi divulgada uma foto editada em que ela aparecia como uma montagem. Só que nessa aparição de ontem, segundo os tabloides, o The Sun e também o Daily Mail, eles, o casal, parecia feliz, relaxado e saudável. A Kate está afastada da vida pública desde o comecinho do ano, lá em janeiro, dia 16, quando fez uma cirurgia abdominal planejada. Cultura, os mistérios continuam desabando. Desabou! O Banksy confirmou a autoria de um mural grafitado no domingo ao lado de um edifício de 4 andares em Londres. A obra, uma crítica maravilhosa, mostra respingos de tinta verde atrás de uma árvore podada, bem parecido com uma folhagem perdida. Ainda no canto da obra, a gente também consegue ver a imagem de um homem segurando uma mangueira de pressão que derrama a tinta na parede. E aí ele pegou, postou uma foto da obra no Instagram reivindicando o trabalho e, claro, não deu nem tempo para uma galera curiosa correr até lá para registrar a obra. A gente sabe que a obra é do Banksy, mas a gente não sabe exatamente quem o Banksy é. Porque de identidade ainda desconhecida, ele se tornou um dos artistas mais conhecidos do mundo com as pinturas e grafites pelas ruas de Bristol. E olha o que também vem à tona. Olha não, escuta. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa medo, não. Não precisa da timidez. Todo dia de viver. Composta pelo monstro Milton Nascimento, enorme bituca, a canção para Lennon e McCartney ganhou uma nova versão com Elis Regina. E não, não, dessa vez não foi a inteligência artificial. Essa faixa conta com a voz inédita da cantora, recuperada a partir de arquivos de estúdio, passando por um processo de restauração e remasterização, adicionado a um novo arranjo. A produção toda é do João Marcelo Boscoli, o filho da cantora, e está sendo divulgada na Rádio Nova Brasil. Nova Brasil! E tem mais, pra nossa alegria, o baú da felicidade foi aberto.
Você vai ver, você vai implorar, me pedir pra voltar, e eu vou dizer, dessa vez não vai dar. Eu fui gostar de você, dei carinho, amor pra valer, dei tanto amor, mas você queria só prazer.
Os áudios de 2 shows do João Gilberto em São Francisco foram revelados pelo pesquisador e DJ Pedro Fontes no próprio canal do YouTube dele. Essas apresentações aqui aconteceram nos dias 25 e 26 de julho de 2003. Shows que aconteceram no Masonic Auditorium e trazem preciosidades como Você Vai Ver, do Tom Jobim, que ainda não tinha registro na voz do cantor, além de Samba do Avião e As 3 da Manhã, que nunca foram gravadas pelo João Gilberto em estúdio. E o mais legal dessa história é que o DJ, o Fontes, encontrou as gravações no Internet Archive. Gravações disponibilizadas pelo San Francisco Jazz Festival.
Dei tanto amor, mas você queria só prazer. Você zombou e brincou com as coisas mais sérias que eu fiz quando eu tentei com você ser feliz. Era tão forte a ilusão que prendia o meu coração. Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter que chorar, você vai ver. Você vai ver.
E aquele velho ditado, a sabedoria popular, que guia a nossa conversa aqui em Cotidiano Digital. Se você não pode vencer seu inimigo, junte-se a ele. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. É que a Apple pode fechar uma parceria com o Google para usar no próximo iPhone os serviços de inteligência artificial da companhia. Na prática, o intuito, o foco é usar o Gemini do Google para abastecer os recursos de inteligência artificial generativa previstos para o iOS 18 e para toda a nova geração de iPhones. Mas as negociações entre as gigantes ainda estão em andamento. E nessa parceria existem dois caminhos. A dona do iPhone pode tanto pagar a rival uma taxa para que o Gemini seja seu mecanismo principal de inteligência artificial generativa, ou o próprio Google pode investir para garantir a preferência do serviço como padrão. Mas, ao mesmo tempo, a Apple também mantém conversas com a OpenAI. Já a NVIDIA vai mais a fundo. Anunciou a criação de seus novos chips de inteligência artificial. Chips com GPUs que devem superar o modelo H100, que hoje em dia é o mais usado para o processamento de modelos de aprendizagem profunda. Bem, a companhia diz que a GPU Blackwell B200 conta com mais de 208 bilhões de transistores, podendo executar grandes modelos de linguagem com trilhões de parâmetros em tempo real. Outro ponto positivo, o GB200 pode reduzir custos e consumir até 25 vezes menos energia que o H100. Mas como ninguém é bobo, gigantes como Amazon, Microsoft e a própria Oracle já estariam planejando adotar esses novos chips. Nossa, foi só dessa notícia que deu fome, sabia? Vou ter que preparar uns chips aqui para mim. Mas antes disso, na ponte tecnologia-ciência, um artigo científico com imagens geradas por inteligência artificial acendeu alerta da comunidade internacional para a chegada dessa tecnologia a produção acadêmica, naturalmente. Mas a pesquisa em questão, assinada por dois pesquisadores da China, foi publicada na Frontiers e tinha como foco as funções das células tronco-germinativas em pequenos mamíferos. Mas o que ferrou foi que a pesquisa trazia ilustrações fantasiosas, bem fofas, de um roedor que foram geradas pelo Midjourney. E além disso, trazia palavras inexistentes na ilustração. Como as supostas células, eu não sei nem falar o nome disso aqui porque nem existe, mas colocou que existiam as células Aiolotes sertogomar e Testom cells. Meu Jesus, não tem mais nada para inventar, não! A Frontiers se retratou e excluiu o material. Para tentar se proteger disso, pelo menos por enquanto dá para evitar, as principais revistas acadêmicas, como Springer Nature e Science, já restringem o uso de imagens geradas por IA. E eu restrinjo a continuidade do podcast até amanhã, porque nosso episódio termina aqui. Por favor, me ajuda a alcançar mais e mais pessoas, eu conto com você, com a sua ajuda. Então compartilha esse episódio, compartilha meu trabalho honesto de cada dia. Aí a playlist que traz todas as músicas que a gente usa para encerrar os programas. Ela tá na descrição do episódio. Até amanhã. Enquanto isso, deixa a gira girar.
O céu de repente anuviou, o vento agitou as ondas do mar, e o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se mudou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é a hora de agradecer. Pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, a paz de Deus só ficou você. Lá da vila girou, ninguém suportou, só você ficou. Não me abandonou quando o vento parou, a água baixou, não tive a certeza do seu. Quando a gira, quando tudo parece que tá perdido, é nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é bom amigo, quem tá contigo, quem é escoveiro. A tua mão me tirou do abismo, teu axé indicou meu fim. Me ensinou que é companheiro e me também a gostar de quem gosta de mim.